Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, hoje no Trip FM a gente conversa com uma dupla que, de certa forma, ajuda a contar a história do audiovisual brasileiro nesses últimos 40 anos. De um lado está o Paulo Morelli, arquiteto de formação, cineasta por vocação, parceiro de longa data, né, mais de 40 anos de sociedade do Fernando Meirelles, e um dos fundadores da O2 Filmes, a produtora que ajudou a transformar a maneira como o Brasil faz publicidade, televisão e cinema. Só para dar uma ideia, a O2 é responsável pelo filme Cidade de Deus, que é realmente um divisor de águas da história do cinema brasileiro. Bom, do outro lado está o Pedro Morelli, que é filho do Paulo, mas que já há bastante tempo é dono de uma trajetória própria. Diretor de séries como Irmandade e DNA do Crime, ele faz parte de uma geração que cresceu dentro dos sets de filmagem, literalmente, e hoje leva as histórias brasileiras para o mundo, através das plataformas de streaming principalmente. Bom, os nossos dois convidados de hoje já dividiram direção, roteiro e sets de filmagem. Eles fizeram o longa Entre Nós, né, já tem um bom tempo, e agora, às vésperas do início da Copa do Mundo, assinam a série Brasil 70, que revisita toda a trajetória da seleção brasileira que conquistou o tricampeonato mundial de futebol, né? Para muita gente, a seleção mais interessante, mais poderosa de todos os tempos. Bom, a série Brasil 70 é uma produção que está sendo muito elogiada, uma produção realmente séria, né? De grande orçamento, a maior produção da história da O2, e está lá na Netflix, nesse momento, primeiro colocado de audiência lá da Netflix. Bom, vale mencionar, né, que essa não é a primeira vez que esses dois convidados sentam juntos aqui com a gente, diante dos microfones do Trip FM. Isso aconteceu em 2014, pela primeira vez, quando o Pedro estava aparecendo como ainda um jovem diretor, né, com muito potencial, estava naquela altura estreando o primeiro longa dele ao lado do pai, né? Esse filme Entre Nós, que é muito legal, por sinal, o Pedro vai dizer aqui na nossa entrevista, ele está disponível para assistir. Bom, 12 anos depois desse primeiro papo, muita coisa mudou. O filho construiu uma carreira própria, assinou algumas das séries brasileiras mais ambiciosas dos últimos anos e chega aqui para esse encontro agora, não mais como uma promessa, mas como um dos nomes mais relevantes da geração deles, de diretores do setor de cinema e de audiovisual. Nossa conversa vai começar, aliás, por essa relação, né, entre pai e filho, né, trabalhando juntos há tanto tempo, pela construção de uma carreira, pelos bastidores de algumas das maiores produções brasileiras dos últimos anos e por uma questão que atravessa qualquer geração: como encontrar a própria voz sem perder a conexão com quem ajudou a formar a sua. É isso, a gente vai falar de Copa do Mundo, de seleção brasileira, de grandes produções, dos percursos que o audiovisual brasileiro tem conseguido atravessar. Tudo isso com Paulo Morelli e Pedro Morelli, nossos convidados de hoje aqui no Trip FM. Paulão, Pedro, muito legal estar com vocês de novo aqui, conversando sobre essa obra genial. Já adianto aqui que eu achei genial, Brasil 70, mas conversando sobre a vida, né? Antes de mais nada, né? Eu estava vendo aqui, brinquei com o Paulo antes de começar a gravar, que tudo eu acho que faz 3 anos, né? Essa vez faz 12 anos que a gente conversou pela primeira vez aqui no Trip FM. Vocês estavam lançando Entre Nós, que é um filme muito legal, muito gostoso de ver. E volta e meia ele passa, né, nesses canais, tipo Brasil, sei lá, Canal Brasil. Eu, sempre que eu pego ele ali, eu dou uma reassistida, é muito legal, né? Todo gravado lá em São Francisco Xavier, um elenco maravilhoso, muita gente que depois dali despontou, né? Mas olha, quero começar falando de uma questão que eu acho que é muito interessante, ao mesmo tempo muito complexa, que é essa história que vocês estão provando para o mundo que é possível, né? Que é trabalhar pai e filho juntos sem se matar. Queria começar por aí, quer dizer, como é que tem sido vocês dois terem feito tanta coisa juntos, né? E continuarem com esse sorriso e com aparente afeto um com relação ao outro. Me conta aí, Paulo, eu começo por você, pela ordem de prioridade.
A gente disfarça bem, né? Não, é muito legal, muito prazeroso, assim. Uma das coisas mais legais que foi acontecendo na minha vida é poder ter meu filho desde moleque, gostando de cinema, a gente vendo filmes juntos. Porque a gente começava a ver junto, né, Pedro? Acho que era muito Indiana Jones, né? Acho que aí foi um ponto de inflexão, assim. Você falou, nossa, eu gosto disso que eu tô vendo aqui. E aí a gente foi vendo, crescendo e vendo muita coisa junto. coisas mais sofisticadas, e isso foi crescendo o nosso repertório. E desde quando ele morava aqui, na casa que eu ainda moro, a gente começou já a pensar em projetos juntos. Projetos de fazer músicas de música brasileira, que a gente acabou realizando fazendo Raul Seixas, né? Que foi o nosso projeto anterior juntos. E a gente começou a realizar coisas juntos. Isso aí para mim é um grande prazer. É sensacional poder trabalhar com ele mesmo. E ele foi ficando muito bom, né? Vamos falar a verdade? O bichinho é fera.
Pedro, sua
Não sou
vez,
só eu,
cara.
não.
Como é? Olha, eu tive uma experiência muito rápida de trabalhar com meu pai muitos e muitos anos atrás e eu fiquei com a sensação de que não ia dar certo assim muito rápido, cara. Porque meu pai era ótimo, uma pessoa fácil de lidar, todo mundo adorava ele. Mas tinha uma coisa assim de um outro pace, sabe? De um outro, como diz a molecada agora, de um outro rolê, né? Quer dizer, cada um tá na sua época, no seu jeito de pensar, no seu jeito de estar no mundo. E eu fugi do escritório, ele tinha um escritório de advocacia, eu estudava direito, e eu fugi não só do escritório dele, como da carreira de advogado, e fui trabalhar com essa coisa de comunicação. Você, pô, exatamente o contrário, né? Pelo jeito você tinha logo desde cedo ali, obviamente, uma influência grande, mas também um interesse real pelo tipo de atividade, pelo jeito de dirigir, de fazer cinema do seu pai. Conta um pouquinho dessa tua vivência desde molequinho.
Ah, é isso, cara. Eu nasci na casa de um cineasta, né? Então tinha ali, esse era o assunto. Eu via ele trabalhando, eu ia visitar as filmagens, assim, ficava encantado. Eu sempre tive câmera em casa, eu sempre tinha aquelas câmeras. Quando foram saindo aquelas câmerinhas fitinha mini DV, depois, sei lá, todas as que dava para ter ali, tinha, e eu já fazia uns curtinhas em casa, ficava sempre brincando de filmar, editava, tinha software de editar e tal. Quando chegava na hora do trabalho da escola, assim, que tinha que fazer um videozinho, assim, todo mundo fazia caseiro, eu fazia mó vídeo profissa, assim, que eu tinha acesso a várias coisas. Mas eu sempre gostei, eu ia nas férias, eu ia lá e fazia uns curtas com as minhas primas, ou com os meus amigos, com quem eu tivesse. Eu sempre fiquei brincando de fazer assim, porque eu tava sempre envolto nisso. E é isso, eu sempre assisti filme do lado do meu pai. A infância, a juventude toda, assim, e assistindo, comentando, assim, né? Tipo, ele falando pra caramba, então sempre absorvendo. O Indiana Jones, eu lembro muito, mas Indiana Jones, eu lembro que eu assistia todo dia Indiana Jones, uma época, assim. Acho que talvez seja por isso que eu gosto de fazer coisa de ação até hoje em dia. É, mas sim, a gente via junto, daí ficava, olha só, aconteceu uma virada do roteiro, pum, dava um pause pra ver, ó, 20 e poucos minutos. Em tal livro de roteiro, eles falam que tem que ter uma virada do primeiro para o segundo ato. Então, eu estava tendo essa aula de cinema 24 horas, assim, que era incrível. E foi, enfim, foi a minha formação, né? Daí, quando chegou ali, 17, 18 anos, para fazer o vestibular, eu queria prestar para cinema. E eu entrei em uma crise, assim. Eu estava, pô, será que eu estou fazendo isso por causa do meu pai? Estou indo na sombra dele, não sei o que lá. Ou eu que quero isso? Daí fui lá fazer orientação vocacional, essas coisas, refletir e tal. E falei, não, eu acho que, claro que foi por influência dele, mas agora já é uma paixão minha e é isso que eu quero fazer. E estou fazendo até hoje, né? Estou com 40 anos agora e trabalhando pra caramba, um projeto atrás do outro, assim, filmando. E sim, acho que o bichinho que me mordeu ali no começo de tudo, sem dúvida nenhuma, foi a convivência com meu pai. E agora, enfim, eu já senti aos 18 anos, e agora muito mais eu sinto que já é uma coisa que é muito parte de mim. Mas a gente poder revisitar isso, eu e ele, é muito lindo, né? São três que a gente já fez juntos. Como você lembrou, o Entre Nós, há 12 anos atrás, que, aliás, você falou que cada vez está um player, vale falar que acabou de entrar na Netflix. O filme Entre Nós entrou semana passada na Netflix. É, então, enfim, ficou mais fácil de ver. Amamos esse filme. E surgiu, acho que foi o primeiro que surgiu, tipo, pô, vamos inventar um projeto pra gente fazer junto, vamos aí, o que que pode ser e tal, uma vontade de fazer junto. A gente, pum, fez esse filme. Meu pai era o diretor e roteirista, e eu era co-diretor. Eu tinha 25 anos, por aí, assim. Daí a gente fez o Raul Seixas depois, que deve ter lançado há uns 2 ou 3 anos, filmou uns 3 ou 4 anos, por aí. Três, que foi quando nasceu minha segunda filha. E o BR-70. Eu acho que o Raul Seixas e o Brasil 70, eles têm uma coisa que unem gerações, né? O Brasil 70, a gente está falando sobre a Copa do Mundo mais emblemática da história do futebol. E é uma Copa em que você ouve muita gente falar, as pessoas mais velhas falam, pô, foi o melhor time de todos os tempos. E agora, quando a série foi lançada, há poucos dias atrás, muita gente falando assim, puta, eu vou assistir com meu pai, que ama essa Copa, ou vou assistir com meus filhos, para eles entenderem o que foi. Então, é um projeto que une gerações, que ele fala sobre uma coisa maior do que qualquer recorte de tempo. Já falando sobre o Pelé, sobre a maior lenda do esporte e então, tal. O Raul Seixas, guardadas as proporções com o Pelé, ele tem um pouco disso também, de ser um cara que atravessa gerações. Ele era mais da geração do meu pai, mas eu era muito fã de Raul. Então, a gente fazendo junto, a gente achou esse elo, esse link, assim, e significa muito estar sendo feito por pai e filho, porque a gente está falando com mais gerações, tanto o Raul mostrando para a galera jovem de hoje em dia, quanto o Pelé e o esquadrão todo ali de 70. Então, tem sido um prazer incrível, eu acho a coisa mais linda do mundo trabalhar com meu pai. E é isso, a gente tem achado projeto em que isso faz muito sentido.
Ô Pedro, a gente tá falando do lado mais legal, né, cara? Assim, toda essa facilitação de aprendizado que você teve, lógico que tem ralação aí, muita, mas tem uma facilitação grande. Mas eu imagino, isso é muito normal, aliás, em conversa com filhos de jogadores de futebol que se tornam jogadores, tá? Falar sobre o peso, né? Você já se viu, cara, em situação em que você era tirado como o filhinho de papai ou como o cara que não tinha talento, mas estava lá por causa do sobrenome?
Ah, acho que já, no comecinho, assim, acho que já. Eu acho que, provavelmente já, mas acho que eu tinha na minha cabeça esse medo mais do que de fato acontecia, pelo menos mais do que acontecia evidentemente, explicitamente, assim. É, mas eu tinha essa encarnação, assim. Mas é, também começou muito rápido, a gente fez um Entre Nós juntos, daí logo eu fiz minha primeira série. É, que é o Contos do Edgar, que foi uma que eu dei uma ideia lá e aconteceu, o canal comprou e eu fui diretor de cara, assim, também com por aí 25 anos. Então eu logo fui fazendo um pouco a minha carreira individual. Claro, tudo ali na O2, que é a empresa do meu pai e tal, mas eu já fui fazendo uma coisa minha, assim, sabe, desde o começo. Então passei por esse momento um pouco, mas ele se diluiu razoavelmente rápido, assim, porque daí eu não parei de fazer uma coisa atrás da outra. E várias delas, claro, quase todas na O2, então alguma ligação com meu pai tinha, mas várias meu pai não estava participando do projeto, não era produtor, ou enfim, não estava mais distante. Então era uma coisa eu com outros produtores da O2, com a Andrea, por exemplo, que me levou para vários projetos. Então eu fui achando meus caminhos, e daí, agora, um tempo depois, estamos voltando a fazer mais coisa junto. E está sendo incrível, porque falar a mesma língua já é o ponto de partida, assim, garantido, né? A gente, enfim, é da mesma escola, a gente pensa muito parecido. Então, a sintonia, assim, vem muito rápido.
Paulo, queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: que tipo de diretor é você, né? A gente tem uma impressão, queria confirmar com você, a gente entrevista muito ator, atriz, diretores também. Entrevistei vários atores e atrizes que já foram dirigidos por você, mas eu não me lembro deles terem citado, mas eu sinto que você é um diretor que gosta de ator, né? Que gosta de trocar com os atores, de co-criar com eles e tal. É verdade? Isso é um diretor que gosta de deixar as pessoas entrarem na obra, como é que você funciona?
Ah, eu gosto, Paulo. Acho bom, eles têm muito a contribuir, né? Eu gosto muito de participar dos ensaios, e aí deixa eles viverem, deixa eles respirarem os atores, sabe? E eles vão trazendo contribuição. Teve várias coisas do próprio Raul, ou mesmo aqui também com o Rodrigo Santoro fazendo Saldanha. Vários momentos em que no ensaio surge uma sacada, uma palavra, fala: opa, isso é bom, vamos incorporar, vamos pôr. E como eu também sou roteirista, vou incorporando no roteiro, né? A coisa vai virando um trabalho coletivo, assim. E eu sinto que com isso os atores vão gostando cada vez mais do que estão fazendo, eles vão sentindo que eles estão vivendo, eles não estão só executando uma coisa criada por outro, eles estão lá para cumprir um papel. Eles estão criando junto, de fato, né? E isso dá muito prazer e acho que potencializa o resultado final também, né? que todo mundo vai colocando um tijolinho ali, a coisa vai ficando mais consolidada, mais coletiva. Prefiro, acho bom.
Cara, hoje a gente vai voltar no tempo aqui, falar dos anos 70, mas eu queria lembrar do comecinho da Olhar Eletrônico, quando eu tive o privilégio de participar de algumas reuniões lá, de frequentar um pouquinho lá. Tonico Mello, acho que me
Nossa.
levava lá para falar de projetos de surf, de não sei o quê, de outras coisas. E eu via um pouco aquela vibe, acho que era na Pedroso de Moraes, não era? Na rua aqui
Era Pedroso.
na Pedroso de Moraes, né? Que é uma rua, para quem não tá em
Antes
São
da
Paulo.
Pedroso, teve a Praça Benedito Calixto. Você quer
Ah,
falar
não,
de
eu acho que eu
passagem?
já peguei na Pedroso, mas que para quem não tá em São Paulo é uma avenida importante aqui da Zona Oeste da cidade e tal. E era uma molecada, né, cara? Num tempo que não tinha esse negócio de startup, de empresas de jovens, né? Você ia ainda meio naquela de tentar ser advogado, médico, engenheiro, ou então trabalhar no Banco do Brasil. Ainda pegamos um pouco de final dessa época, né? E de repente vocês fizeram uma coisa que hoje seria chamado de startup, né, cara? Começar um negócio do zero num setor muito difícil, em que você criava obras audiovisuais com muito esforço, equipamentos caríssimos que nem existiam, e depois basicamente não tinha onde exibir, né? Não tinha onde pôr, né? Até que vocês começaram a abrir espaços e, né, eu me lembro daquela experiência maravilhosa, TV Mix, né? Foi do Olhar, não foi, Paulo? Ou você já estava na Gazeta? Enfim. Muitos projetos muito novos, eu não me lembro mais os nomes, mas assim, projetos que abriram uma linguagem, né? Abriram um setor, assim, abriram uma estrada que não existia. Queria que você falasse um pouquinho rapidamente assim dessa vivência, né? Talvez por isso, até imagino, você tenha virado esse editor aberto, esse diretor que ouve, né, que cocria, porque ali eu imagino que era uma coisa muito coletiva, né? Você tinha que E ouvir todo mundo para fazer aquilo funcionar. Vamos voltar um pouquinho lá para Pedroso de Moraes, para Benedito Calixto. Me conta um pouquinho da gênese da produtora Olhar Eletrônico, né, que mudou muito a forma de fazer audiovisual no Brasil.
Pô, bacana. Então vamos lá, como começou? Começou na faculdade. Antes até ela nasceu porque eu entrei na faculdade junto com o Fernando Meirelles, né? A gente se conheceu no cursinho, entramos na faculdade. A faculdade vivia em greve, que era movimento político, ditadura bombando, isso era 1976. E a gente se encontrava todo dia no cineclube da faculdade. A gente viu que a gente gostava da mesma coisa, a gente gostava de ver filme. Então, ia projetar filme do Herzog, enfim, ficava vendo cinema. E quando foi acabando a faculdade, eu, Fernando, Marcelo Machado, Renato Barbieri, que também é cineasta, Dario Viseu, que é o nosso ideólogo cultural, e o Beto Salatini, que acabou entrando sócio, mas nem estava no Brasil, mas todo mundo foi morar junto. Numa mesma casa na Benedito Calixto. E foi lá que começou o Olhar Eletrônico, numa sala. A sala onde a gente comprou uma ilha de edição, instalou lá, tinha uma câmera, e a gente começou a fazer vídeo e com liberdade total, porque era um momento de experimentação, não era um trabalho ainda. A gente começou a fazer poucas coisas profissionais para tentar pagar o aluguel, que uma hora tinha que começar a se virar. E era o lançamento de remédio, era casamento daqui e dali, isso aí começou a gênese. Uma hora a gente falou assim: não, isso aqui vai virar uma produtora de fazer vídeos. E a gente fez um vídeo, o Fernando e o Marcelo Machado fizeram um vídeo chamado Marli Normal. Um vídeo muito experimental que ganhou o primeiro festival do Vídeo Brasil. Isso foi num domingo a premiação. Na quinta-feira chegou o Goulart de Andrade, bateu na porta, nem marcou nada, bateu na porta: oi, Goulart de Andrade, estou aqui, queria conversar. Vocês topam estrear um programa ao vivo na segunda-feira? Era quinta, mano. A gente falou: bora, vamos fazer. E aí convidamos um monte de amigos, todos os amigos que a gente conhecia, abrimos uma câmera na TV Gazeta, um programa de 2 horas ao vivo, e a gente começou a fazer matérias para. Fazer, né, um suporte para essas entrevistas, essas conversas que tinham. E aí começou de fato esse nosso trabalho de toda semana ter que fazer uma coisa. Foram vários anos, começou numa segunda-feira e ficamos semanas e semanas, depois foi para o sábado, sempre com o Goulart de Andrade, depois virou abrir o vídeo e ficamos um tempão na Gazeta.
Qual que era o nome desse primeiro programa mesmo, Paulo?
Era Antenas. Era Antenas. A gente ficava discutindo com o público, falava, gente, a gente não tem nome do programa, a gente não sabe se chama Olhar Eletrônico ou Antenas. A gente pedia votação, as pessoas tinham que votar, as pessoas participavam. Era bem divertido, era bem ousado assim, a maneira de fazer. E as, muitas perguntas de rua, trazendo um calor da rua assim para dentro da tela das casas e das pessoas. E tinha uns programas bem radicais, viu, Paulo? Teve um momento, foi engraçado, assim, que falou, Goulart, a gente vai fazer um troço bem radical, pode? Pode fazer o que quiser. Goulart, a gente vai fazer um negócio esquisito. Aí o programa dele funcionava assim, era começar às 11 da noite, das 11 à meia-noite a gente ia entrar, isso era no sábado, né? Depois desse Antenas. Foram, sei lá, 6 semanas de Antenas, depois a gente foi pro sábado. Aí passava um filme e voltava a passar esse programa de 1 hora, repetia às 2 da manhã. Goulart, pode fazer o que quiser, não quero nem saber. Aí foi lá e gravou um aquário. Durante 1 hora a gente gravou um aquário, ficavam os peixinhos passando, música do Brian Eno tocando, e a gente ficava dizendo, uma voz bem calma, assim, um número do telefone da gente, da produtora. E eu até sei o número, era 211-1991. Falava assim, bem devagarzinho assim. E deixou assim 1 hora no ar, das 2 da manhã às 3, né? Não às 11 da noite. Às 2 da manhã a gente passou isso. E ficou recebendo telefonema, as pessoas indignadas, achando o máximo. Foi uma loucura, assim, a reação das pessoas. E com esse grau de ousadia, entendeu? Um aquário. A sua casa agora vai ter um aquário, a televisão é um aquário.
Veja, Paulo, um pouco se a gente ficar lembrando de todas as coisas, a gente vai ficar com o programa inteiro, mas é que é tão legal. Eu estava lembrando agora, por exemplo, do Ernesto Varela, né? A importância que teve, né? Aquela disrupção jornalística, humorística, né? Hoje pô, você vê coisas aí do sei lá, do Porta dos Fundos e semelhantes, o quanto beberam nessa fonte, né? Tinha um que chamava Krieg Ha, não tinha um programa, não?
O último programa foi o Krieg, o penúltimo, foi o Krieg Ha na Gazeta.
Cara, eu lembro das pessoas...
Eu
na faculdade, no começo dos anos 80, a gente combinava de se encontrar na casa de alguém para assistir juntos, né? Era uma coisa assim de mobilização mesmo. Mas vamos voltar aqui para o presente, falar um pouquinho dessa série incrível. Assisti recentemente, foi aquelas que... Você não consegue parar no meio, né? Assistir toda, maratonei, como dizem, e fiquei muito encantado pela série. Pedro, eu queria saber o seguinte, cara, para mim o que fascinou muito ali foi a qualidade da pesquisa, né? Eu não sou um cara de cinema, mas sei a importância que isso tem, né? Das pessoas que ficam lá descobrindo os detalhes, tanto na coisa da direção de arte, figurinos e carros e toda a ambientação, mas principalmente nas histórias, né, nos detalhes do que estava acontecendo no mundo. Como é que é essa parte de uma série dessa, né? Quem faz isso? De que forma se dá essa pesquisa?
O projeto veio para a gente, o projeto foi criado por duas pessoas, um casal, a Naná Xavier e o Rafael Dornelas. Eles trouxeram a ideia para o A2 e eles são aficionados para o futebol, tinham já lido todos os livros e revistas e tudo sobre a Copa de 70, eles tinham uma coisa com a Copa de 70, então eles já vieram com muita pesquisa, com muita informação. Daí o projeto começou a acontecer o desenvolvimento, a gente aprofundou mais a pesquisa, foi entrevistar as pessoas, todo mundo que deu para entrevistar, que topou falar, a gente conversou, alguns jogadores, todo mundo que estava lá, enfim... Foram lidas mais biografias e tudo, e a gente junta um monte de material, né? E daí o que precisa ser feito no próximo momento é você transformar aquilo em ficção, você selecionar quais assuntos vão entrar, o que cabe, o que dá tempo de abordar, o que não dá tempo de abordar, e o que você querendo abordar tais assuntos, como que você faz a ponte entre os temas principais e tal. Então começa uma sala de roteiro, né? Tinha umas 5 pessoas na sala e todo dia reunião, reunião, reunião e organizando. Ah, então calma aí, esse episódio, o tema é tal, então vamos jogar tal evento para outro episódio. Você fica montando para o negócio ter uma coesão e ter uma linha narrativa. Porque é diferente fazer um documentário, né? O documentário você conta ali os fatos reais na ordem real e acabou. Aqui a gente tinha o desafio de contar os fatos reais na ordem, fazer o mais real possível Mas ter linhas dramáticas, ter conflito todo episódio, você precisa encaixar as peças de uma forma que você atinja o que você quer falar, que são os fatos reais, você atinja as emoções que você quer, e colocando em ficção, transformando em dramaturgia, dramatizando algumas cenas, e foi, puta, foi um trampo louco, assim. Eu, na verdade, eu tava filmando o filme O Irmandade Salve Geral, enquanto tava rolando a sala de roteiro, foi tudo ao mesmo tempo, então. O meu pai tocou mais a sala de roteiro, eu acompanhava de vez em quando as folgas e tal, e no final só eu entrei. E eu entrei mais na hora da pré-produção da filmagem, que eu entrei 100%. Então acho que ele consegue falar um pouco mais sobre o processo de roteiro.
Paulo, então tá dada a deixa aqui. Eu queria saber o seguinte, cara, essa fusão, não sei se é docudrama que chama, mas essa fusão de documentário com ficção, né? É um território difícil, né, cara? Você tem um rigor com a verdade, enfim, com os fatos, com a apuração, mas você tem que ter também uma certa liberdade para criar e tudo. Só que você está falando de uma página muito importante para um país inteiro, né? Quem estava vivo e quem não estava, né? Eu felizmente tive o privilégio de ver essa Copa e me lembro assim de alguns, tinha 8 anos, me lembro de ver de algumas cenas e de momentos, mas é um negócio que é tipo de uma caixinha que ninguém gosta que mexa, né? A seleção de 70 é sagrada, né? A Copa de 70 é sagrada. Como é que foi, cara? Como é que vocês, tomaram as decisões, né? Onde que vocês soltaram um pouco a mão, deixaram rolar um pouco mais de ficção? Quem que decide? Como é que se decide isso?
Eu diria assim que não é um docudrama, é um drama. É um drama, porque a gente não usou nada de documental. A única coisa documental de fato que tem são os créditos finais, o último episódio, que aí a gente mostra os gols reais para mostrar como a gente tentou ser fiel aos gols filmados, e de fato aconteceram em 70. Mas é um drama que tem que ter um grande respeito, né? Pelo que aconteceu em 70, porque realmente é algo que faz parte da cultura brasileira e da cultura mundial, porque não é só o brasileiro que acha que é a melhor seleção de todos os tempos, é uma coisa que é reconhecida universalmente. Então a gente tinha que estar o mais perto do real possível, mas tinha que ter dramaturgia, porque você tem que amarrar as coisas, e você não sabe exatamente o que as pessoas falaram dentro de um vestiário. Você não sabe, então você tem que inventar, seja parte de ter que criar coisas. Então você está fazendo ficção. Mas você tem que achar fios narrativos que amarrem a história. Então tem como fios narrativos, como disse o Pedro, que é por episódio. Então tem episódios que são mais políticos, que era ligado à questão da ditadura, que era presente em 70. Tem outro um episódio que é sobre o fantasma do Maracanaço. Então você vai criando episódios temáticos para você ter um começo e meio fim daquele episódio. Isso já é dramaturgia, isso é roteiro, né? Não é documentário, é necessariamente ficção. E ao mesmo tempo você tem que ter um grande arco, uma coisa que amarra a história do começo ao fim, que possa percorrer todos os episódios. E a gente foi percebendo, vivendo as histórias, se aproximando delas, que a grande história que a gente estava contando, no fundo, era a história do Pelé. É a história desse cara que se transformou no grande atleta do século. E ele não era assim no começo da Copa de 70. Ele era um grande atleta, era consagrado, já tinha até feito 1.000 gols. Mas ele ainda não era o imortal que ele se transformou. Então a gente amarrou esse movimento do herói, esse arco do herói, essa trajetória do herói que vai de um ponto baixo de dramaturgia, de descrédito, a uma grande superação, onde ele se imortaliza no final, Pelé virou imortal, como o nosso grande arco dramático para amarrar a série inteira. E isso é um trabalho de muita costura, são meses de trabalho. Só que a gente tinha muito pouco tempo para fazer, Paulo. A gente teve 1 ano e meio entre o que a gente chama de green light de desenvolvimento, que é ok, pode começar a trabalhar nessa história para valer, montar uma sala de roteiro e trabalhar nisso, até a entrega da primeira cópia, ou de todas as cópias. Aí 1 ano e meio, com muitos efeitos especiais, 1.300 efeitos, cenas de efeito especial e tal. Então, quando a gente começou a fazer a sala de roteiro, começou a escrever a história, Ao mesmo tempo, a gente começou a pesquisar locação e casting. É o contrário. Primeiro você faz o roteiro, define a história e é assim que vai ser. Aí você vai para o green light de produção. Você vai levantar tudo que precisa para filmar. E a gente não tinha tempo, então a gente tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. E a história ia sendo criada e montada enquanto ela ia sendo produzida. Foi bem corrido. Foi bem corrido.
Ô, Paulo, eu vou voltar com você, mas eu vou querer saber do Pedro. Pedro, você falou que estava filmando outra série enquanto estava acontecendo a sala de roteiro, mas imagino que em algum momento você se engajou ali. Eu queria saber o seguinte, cara, essa parte de reconstituição de época, que eu sou fascinado, né? Fico vendo os detalhes, os carros e as roupas, né? O copo do bar, a garrafa. Como é que é isso, cara? Como é que é feito? Qual é a maior dificuldade disso? Tem alguma área que é mais difícil? Sei lá, nesse caso, por exemplo, aquelas cenas de rua, que você tem que fazer acontecer um set todo, ou algum tipo de detalhe de roupa. O que é mais difícil para fazer com que a experiência seja tão real, né? Você se transporta mesmo vendo a série. Eu já vi você falando em outra entrevista o tipo de zoom, né? Que era um zoom que se usava. Bastante estava na moda nos anos 70, tem esses detalhes técnicos, mas essa coisa da reconstituição de época, tem algum item que é mais difícil, por exemplo?
Olha, são vários. Geralmente quando você vê filme de época, assim, essa coisa, eles geralmente, vão filmar mais internas no roteiro, justamente porque se sair para a rua é tudo muito caro, é tudo muito grande. E então são várias coisas que são muito importantes. Por exemplo, você está na rua, tem que ter um monte de carro de época. E o carro tem que ser certinho. Se tiver um carro de 71 lá, todo mundo vai saber, vai comentar. Então tem que ser perfeito, tem que ser até 69 ou 70 os carros. Figurino é um grande desafio, ainda mais uma série como essa. Essa série é uma série muito grande, né? Para além da questão do futebol, que é enorme, no geral, muitas cenas, tipo, qualquer cena que tinha filmar tinha ali 15 atores, 100 figurantes, sabe? Era tudo grupos enormes, tem poucas cenas de três pessoas numa sala, duas, então, não sei nem se tem alguma. Então, foram, se não me engano, quase 9 mil figurantes na filmagem, com roupa de época. Então cada pessoa lá, tipo, é vestido da cabeça aos pés com uma roupa de época, na paleta de cor que a gente está trabalhando. Então é um trabalho gigantesco. As equipes eram muito grandes. Se você olha os créditos da série, é uma loucura, assim, o tamanho do camarim, a quantidade de gente da equipe de figurino, encabeçada pela Andrea Simonetti, que é maravilhosa, a galera de caracterização do Martim Trujillo, que também um gênio. Todo mundo tinha que ter o cabelo, qualquer figurante que aparece tinha que, não podia ter cabelo raspadinho do lado, igual hoje em dia. Todo mundo tá com o cabelo de época certinho, passava por esse cuidado. E a direção de arte do Fred Pinto, que cuida muito de meio de tudo isso junto. E quando você vai para a rua, tem muitas coisas que você precisa dressar, né? Que a gente fala, colocar cenário, colocar cartazes, tal. Você tem que criar essas artes, você não pode usar as mesmas artes da época, porque não tem os direitos de usar, então você tem que criar coisas que sejam parecidas, mas não tão parecidas assim a ponto de dar problema. E algumas coisas você não tem controle, você tem que mexer na pós. Então, por exemplo, quando é uma rua muito grande, ou enfim, você fala, bem, vamos fazer tudo que dá para fazer até aquela esquina ali. Depois dali, ó, filma como tá e a pós apaga. Aquele prédio dos anos 2000 que apareceu, se passar um carro lá longe, a gente apaga. Mas você tem que evitar isso ao máximo, porque também é caro e também te limita. Daí você apagar, vai ficar uma rua vazia. Então, qualquer ceninha que você vai filmar, assim, uma passagem na rua, é um puta desafio, tem muitas reuniões. E para você estar tá sempre colocando valor de produção na tela, você tem que, cada reunião vale a pena. Isso é uma coisa que é muito real, assim. Cada meia hora a mais que você trabalha, cada meia hora a mais que você fica, vamos nessa reunião estressar esse assunto um pouco mais, vai para a tela, assim. É incrível como faz diferença, e é muito bonito de ver, assim, uma série como essa que a gente vê na tela e as pessoas reconhecendo, nossa, que tá, todas as cenas estão muito trabalhadas, tem um valor estético, tem um cuidado. Você falou a coisa de zoom e tal, daí já é mais para o mundo da fotografia, né? Que também tentando se comunicar com a coisa de época, a gente estava brincando de zoom muito, porque zoom é uma coisa que nos anos 70 se usava muito, Ele foi inventado mais ou menos naquela época, então abre e fecha, os filmes faziam muito isso. Depois foi caindo um pouco mais em desuso, ficou uma cara meio de vídeo nos anos 80, sei lá, daí usa-se pouco hoje em dia no cinema, usa de vez em quando. Mas esse zoom com atitude, assim, às vezes o Tarantino faz isso, mas é raro os diretores fazem um chá, fecha o zoom, tá bem aberto, fecha de uma vez, ou ao contrário, abre, sem tentar esconder o zoom. Às vezes o zoom existe, mas ele é meio escondido, ele é meio discreto. O nosso zoom, ele é chamativo, a gente até coloca um sound effects lá, um som, uma coisa assim para ser meio divertido, ter um certo humor nessa linguagem cinematográfica que a gente construiu para a série, que é dos anos 70 com uma coisa pop de hoje em dia. Então a gente está brincando de trazer os 70, o zoom, a textura de película, as cores, a saturação, é tudo muito em cima do que se tinha nos anos 70. Mas a gente está trazendo aqui, tipo, essas tarjas que fecham. Por essa tarja, por exemplo, eu tenho duas filhas, crianças, né? E um dia na montagem eu estava assistindo Guerreiras do K-Pop. Alguma estava vendo. Daí eu vi essas tarjas, tipo, a tarja preta, né? Que fecha e fica bem estreitinho, daqui a pouco abre de novo, por exemplo. Falei, puta, vamos levar o Guerreiras de referência para ele. Então a gente mistura 70 com Guerreiras do K-pop, um pouquinho, claro, né? Muito mais 70 do que o pop de hoje em dia. Mas era importante que a gente queria trazer essa coisa que é genuinamente setentista para o público de hoje, para o jovem de hoje se interessar e falar um pouco dessa língua também. E queira, não foge tanto assim. Já tinha o split screen, quando você divide a tela em duas imagens diferentes, por exemplo, uma coisa que nos anos 70 já tinha. A gente brinca com isso aqui. A tarja foi uma licença poética e uma espécie de evolução da mesma brincadeira para trazer essa linguagem para hoje em dia.
Paulo, eu tô vendo duas novas diretoras nascendo aí na casa do Pedro, hein? Ô, Paulo, eu adorei, cara, que você trouxe de volta.
Atriz também.
Atriz, claro. Adorei que você trouxe de volta aqui a figura do Goulart de Andrade, né, cara? Esse cara era um gênio. Eu tive
Grande, né?
o privilégio de entrevistá-lo aqui nesse programa e era um admirador dele e tal. Agora eu fiquei pensando, né? Você, cara, foi de Goulart de Andrade à Netflix, né? E tá aí fazendo, quer dizer, pro bem e pro mal, né, cara? Pouquíssimos recursos na época, equipamentos que a gente não tinha acesso e tudo mais. Mas, pô, eu adorei você dizer que ele falava assim: faz aí o que vocês quiserem. Você põe um aquário lá, os peixinhos. Agora, cara, você tá num lugar que eu acho, não sei, de novo, não sou um especialista em cinema, mas acho que é um dos lugares mais complexos, né? Produzir uma série pra Netflix. Não é brincadeira, né? Deve ter um orçamento gigante e, ao mesmo tempo, mil condições e regras e ritos que você tem que obedecer, né? Como é que é, cara? Assim, o que que você pode contar para nós de produzir uma série para Netflix? Você tem a sua liberdade garantida, criativa? Você poderia botar um aquário lá com os peixinhos no meio dessa série?
Acho que nesse grau de radicalismo, não. É, mas tem muita liberdade e ela é muito negociada, muito conversada, tem muito diálogo. É, do mesmo jeito que eu gosto de com os atores, deixar eles trazerem o conteúdo deles, a gente conseguiu uma parceria muito legal com a diretora de criação de séries da Netflix, que é a Anna Weisman, que foi a grande parceira. Então é um outro tipo de parceria. Como tem a parceria com os atores, ou com as equipes que o Pedro estava falando, da Simonetti, do Fred Pinto, do Cauê Zilli e o Hermé, a Lê Hermel, que fizeram a fotografia, são grandes parceiros. E fora os roteiristas, são grandes parceiros roteiristas. É, Felipe Santangelo, mesmo a Naná e o Rafa, enfim, outras pessoas da sala de roteiro, são muitas parcerias, todo mundo contribui. E a mesma coisa a gente sentiu com a Netflix, porque eles também querem um produto criativo, eles reconhecem a criatividade, eles são pessoas muito boas do que fazem, né? Eles, quando dão uma opinião, é uma opinião muito embasada, não é uma determinação ou um pode ou não pode, é que tal se fosse por aqui, que tal se fosse por ali. E aí prevalece o bom senso, isso que é legal. Porque do mesmo jeito que a Netflix pode ter um argumento que você fala, esse argumento é bom, a gente pode colocar um argumento que eles reconhecem, ah, você tem razão nesse ponto. E com isso, eu sinto que, do mesmo jeito que com a atuação a coisa vai se somando, vai construindo um castelinho e cada um põe um tijolo, é uma relação parecida com a Netflix. O problema é que a gente teve uma sorte dessa parceria ser muito produtiva, porque ela tem muito talento e muito conhecimento. Mas, assim, esses executivos de grandes players hoje em dia são pessoas muito preparadas. Mesmo, então o diálogo é muito produtivo, tanto que os produtos estão ficando bons. Basta ver os produtos como, na grande média, são muito bons, né?
Como é que é a determinação, Paulo, do orçamento, assim? Você chega com uma proposta de orçamento e a Netflix aprova ou tem um outro rito? Como é que é para o leigo, assim, entender a dinâmica de uma produção dessa?
A gente faz uma estimativa. Vai passando, e a partir dessa estimativa a gente vai calibrando o que dá para fazer dentro daquela estimativa. E depois do roteiro pronto, aí vai tendo várias rodadas de orçamento que vai afinando o orçamento, mas mantendo um padrão inicial.
Eu brinquei que vocês fizeram uma startup quando esse nome nem existia, né? Mas certamente é fundamental para você ter chegado nesse lugar que é meio de, ao mesmo tempo, de conciliação, de abertura, de um ouvido sempre, de uma escuta sempre muito genuína, né? Tem uma experiência também de tocar grupos, né? Paulo, a gente, pô, a Trip tem 40 anos, imagino que a O2 deve ter que, uns 45, mais ou menos.
45. Se pegar o
45.
olhar eletrônico, dá 45, é.
É muito tempo, né, para uma empresa que lida com arte, com cultura. É bastante tempo, principalmente pensando que isso é no Brasil, né? O quanto ser empresário, cara, te deu condição, o quanto ter sido empresário e continuar sendo empresário ao longo de mais de 4 décadas, te capacitou a fazer uma produção tão grande como essa?
Ah, é um grande aprendizado, né? Desde aquele vídeo tosco que eu estava descrevendo no começo, tipo, aquário, uma câmera na mão, inventando coisas, a gente foi aprendendo, aprendendo, e como os comerciais de televisão têm um grande respeito e agradecimento por toda uma trajetória de muitos e muitos anos fazendo comercial, eu, Fernando, e toda uma turma de diretores da O2 que foi aprendendo a filmar com comerciais. Porque o comercial tem uma coisa muito legal, que ele é muito rápido. Então você tem que, em 2, 3 diárias de filmagem, você tem que contar uma história. Com as melhores equipes, os melhores fotógrafos, os melhores, né, talentos que houver, e você vai aprendendo a lidar com a equipe e construir. Então você vai errando e acertando num timing muito rápido. Se você, eu vejo com amigos cineastas que estão só no cinema. Então eles levam muitos anos para fazer um produto. E se não ficar tão bom? Puxa vida, você vai levar mais 4, 5 anos para fazer o próximo. Eu em 2, 3 semanas, estava fazendo o próximo comercial, ou 2 por semana, enfim. É um ritmo muito rápido que isso implica num grande aprendizado. E isso foi também criando uma musculatura empresarial, porque a empresa teve que se solidificar para poder, inclusive, existir, né? Porque tem que ter lucro, senão se você viver no prejuízo, você quebra. Então, você tem que lidar com as realidades de uma produção para poder sobreviver. E a gente foi aprendendo isso ao longo dessas décadas e a gente conseguiu fazer uma produtora que é estável.
Ô Paulo, eu estava lembrando de uma entrevista que eu fiz com o Fernando um pouco antes do lançamento do Cidade de Deus. Até foi na minha casa na época, uma casa, outra casa onde eu morava. E ele me contou, ele falou assim, cara, eu estou bem nervoso porque eu pus todo o dinheiro meu da minha pessoa física, do que eu tinha no banco guardado e tal. Eu empenhei até minhas calças aqui nesse negócio. Não sei se vai dar certo. Eu estou bem preocupado. Felizmente, todo mundo sabe o que deu, né? Mas assim, aquela sabedoria popular, né? O povo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Quais foram os piores momentos de vocês como sócios de uma empresa, né, ligada à arte e tal? Esse talvez tenha sido um, né? A tensão de não saber se um grande investimento ia dar certo ou não. Mas me conta um pouco, me responde um pouco a pergunta que eu fiz para o Pedro a partir desses piores momentos da O2.
Bom, primeiro que quem vendeu as calças, empenhou as calças, foi o Fernando. Ele foi muito ético, muito correto, ele bancou com o dinheiro dele, não da empresa. Não foi a empresa que correu o risco, foi ele, né? E correu mesmo, aí foi com o filme embaixo do braço, foi lá para Nova York e deu um jeito de vender lá e conseguiu recuperar o seu investimento e aí as portas se abriram para ele. É, então foi muito corajoso, mas não envolveu a gente, foi muito honesto, assim, muito mais corajoso do que a gente possa imaginar. Eu acho que essa coisa de tantos anos, a gente nunca brigou. São 45 anos de sociedade e nunca quebramos o pau, nunca levantamos a voz um para o outro. Acho que tem essa coisa do ouvido. Talvez tudo esteja meio ligado a isso, assim, né? Do mesmo jeito que eu gosto de ouvir o ator, a gente se ouve enquanto sócios. Também tem a outra sócia, que é a Andrea Barata Ribeiro, que entrou depois de alguns anos, mas é 30 anos sócio da gente. E todo mundo se ouve, se respeita. Acho que essa coisa do respeito é fundamental, sabe? Agora, momentos difíceis, talvez a pandemia tenha sido o mais crítico de todos, né? Não só para a gente, como para o planeta. Mas uma empresa que tem, hoje em dia, tem mais de 100 pessoas que trabalham lá, que são funcionários da empresa, fora os que trabalham nos filmes, né? Nos trabalhos. Então é muita gente, muita responsabilidade, de uma hora para outra. Uau, tudo parou, como é que faz? Teve muita conversa, muita negociação, e como a gente tenta ser parceiro também dos funcionários, de quem trabalha com a gente, eles também foram muito parceiros da gente nessa hora. Então todo mundo aceitou receber muito menos, e todo mundo aceitou receber menos. A gente estava recebendo zero, porque não tinha trabalho, tinha coisa ou outra, filme, comerciais feitos com máscara e, né, acrílico na frente, sei lá, aquelas maluquices, mas todo mundo aceitou receber menos. E aí, com isso, a gente sobreviveu. Mas a gente fazia reuniões que a gente falava assim: nossa, se continuar desse jeito, a gente vai quebrar em pouco tempo. E não quebramos. Então a gente foi, né, lidando. Tem um nome que é muito pouco citado, mas que ele é estrutural na O2. É um rapaz chamado Esli Leal. Ele é o nosso CEO, é um co-CEO hoje em dia. Tem ele e mais um outro CEO que trabalha com a gente, que é o Paulo Barcelos. E o Esli, ele está com a gente, acho que mais de 30 anos. E ele segura a produtora. Ele é o cara que sabe todos os números, que fala com os advogados, que quando tem problema ele vai atrás, ele resolve do cano que quebrou a um problema maior. Entendeu? Ele é um cara que. É o grande cara que segura. Enquanto eu e Fernando vamos fazer os filmes, e a Andréia é uma grande produtora que faz os trabalhos acontecerem, né? Então ela permite que eu e Fernando façamos os nossos trabalhos de direção. E o Wesley segura a produtora. Ele é o que abraça e segura a produtora.
Pedro, me fala um pouco de trabalhar com o Rodrigo Santoro fazendo Saldanha, né? Acho que é um dos pontos altos da série, é realmente a atuação. Tem várias outras pessoas que vão muito bem, né? Mas o Rodrigo se destaca, na minha opinião, e faz um papel bem complexo, né? De uma figura-chave ali, o técnico da seleção, jornalista, comunista, que é afastado do cargo poucos dias antes da Copa, né? Enfim, toda aquela história lá, mas não deve ser fácil da verossimilhança, né? Fazer aquilo parecer real. E acho que o Rodrigo conseguiu bem, né? Fora que um cara que tem essa coisa do galã, do deixar isso de lado, né? E virar um cara meio atormentado, que era o caso do Saldanha, né? E ao mesmo tempo uma figura muito interessante. Me conta um pouco desse ator em especial, como é que é trabalhar com ele, como é que foi trabalhar com ele nessa série e com esse personagem.
Cara, ele é um puta ator, né? Ele é um talento, sim, incrível. Basta assistir a série que você percebe como o cara salta da tela, assim. E sim, ele tem essa coisa de galã, que ele era o primeiro que estava a fim de desconstruir. Claro que a gente também. O Rodrigo é muito mais bonito, enfim, alto, forte do que o Saldanha era. O Saldanha era um pouco mais magro, então era uma coisa que a gente estava querendo desconstruir assim um pouco, postura, tal, emagrecer um pouco, parar de malhar e tal. E ele era o primeiro que queria colocar mais mancha no rosto, na maquiagem, né? Queria, tipo, ele realmente mergulhou no personagem, estudou não só toda a parte física, mas como o jeito de falar. O Saldanha era um cara muito único, com um carisma muito específico, um jeito de falar, umas tiradas incríveis, assim. E o Rodrigo fez um mergulho profundo, cara, e tá muito bonito de ver, assim, a recepção que a gente tem sentido, assim, a quantidade de elogios ao trabalho dele, tá sendo incrível. E é isso, né? Ele é um personagem muito interessante, porque ele... Eu diria que tem três protagonistas a série, vai. O Pelé é o protagonista, mas o Saldanha, ele, no primeiro episódio, ele tá junto com o Pelé, você vai acompanhando muito pela ótica dele também, e é um técnico demitido que vira comentarista. Então, no momento que a gente está assistindo os jogos, que são o ápice dramático de todos os personagens ali, porque é a hora que vai ganhar ou perder e tal, e a vida de todos está em jogo, em campo naquele momento, o cara está comentando, né? Então ele passa a virar uma espécie de narrador do destino, do momento de decisão de destino de todos os outros jogadores. Então ele alterna, ele é um protagonista que em alguns momentos flerta com um antagonismo quando o Zagallo assume o time e ele tem uma espécie de rixa com o Zagallo e com o Pelé um pouquinho também, assim. Você fala, nossa, será que ele está torcendo contra? Não, claro que não está, ele está junto, mas ele vai comentar, ele vira também um narrador, de certa forma, assim. Então, um personagem com muito material para trabalhar, e quando você pega um ator desse, o cara, ele pega quando o cara é um ator desse nível, encontra um material desse, a coisa fica linda.
Paulo, o outro lado também está sendo bastante elogiado, que são os não atores, ou os atores em começo de carreira, né? Que foram em grande medida, eu acho, né? Imagino, acho que é meio óbvio, escolhidos por conta também da semelhança física com os jogadores da época, né? O Rivelino tinha que ser parecido com o Rivelino, Tostão com o Tostão, obviamente, né? O ator. E tem essa coisa técnica da reprodução das jogadas, né? Eu estava vendo o making of lá, aqueles chroma keys gigantes que vocês usaram, e umas, acho que eram umas caixas de espuma que o cara tinha que ficar pulando e chutando dentro da espuma. Enfim, coisas técnicas muito interessantes, né? Que deram um efeito. Eu vi gente que é do ramo, assim, mais ligada a futebol, a filme, a livros e tal, dizendo assim, pô, eu já entrei na série querendo não gostar, né? Porque nunca fica bom reprodução de futebol de época, né? E dessa vez ficou, né? Realmente, puta, é muito crível, né? Me fala um pouco dessa direção desses não atores ou dos caras que estão começando, né? Bem no começo de carreira. Deve ser um desafio completamente diferente, né?
A gente tinha três parâmetros para escolher os atores, né? Primeiro deles tinha que saber jogar futebol. Então, vários bons atores caíram fora dessa peneira porque não eram bons de bola. Ele tinha que fazer um teste de cones, de jogar bola e chuta com um pé, chuta com outro, para a gente dava uma nota. A gente chamou para ajudar a gente um especialista em inglês em filmagem de futebol. Para chamar Andy Assen, de uma empresa Sport on Screen. Ele filma a Nike, filma Cristiano Ronaldo, Messi, todos os comerciais, Deus do mundo, ele é que é responsável. E ele dava nota para cada um dos atores, e com isso vários iam sendo eliminados. Então ele tinha que jogar bem futebol, o ator. Ele tinha que ser bom ator, porque tinha muito drama. E tinha que ser parecido. Então a gente tinha que equilibrar esses três elementos. Então, realmente, o Jairzinho é muito parecido, joga muito bem futebol e é bom ator. Ele já é ator, o Gui Ferraz. O Ravel nem se fala, é o nosso Raul Seixas, um ator especial. Falou: não, o Ravel tem que estar nessa. E ele lembra o Tostão, parece Tostão, é magrinho e tal, e joga bem futebol. Vai jogar futebol, Tostão, vai treinar, engrossa as pernas aí. Ele ficou num todo um processo de se preparar para. Teve muita preparação de jogada, muito ensaio de jogada também. Semanas e semanas ensaiando as jogadas. Mas no meio disso tiveram, pelo menos duas pessoas que não eram atores e foram escolhidos porque eram muito bons jogadores. O principal deles é o Felipe Soto, que era um jogador até pouco tempo de primeira divisão do Atlético Mineiro. Canhoto, fazendo o papel do Gerson, que é canhoto. Então, além do mais, o cara tinha que jogar futebol e com a perna certa. E a gente foi percebendo que nos ensaios ele era muito solto. Ele conseguia falar, ele estava bem, com veracidade, era verdadeiro. E ele foi ganhando falas, essa coisa de ser o roteirista, né, junto com o produtor e diretor. A gente foi dando falas para ele ao longo do processo e deixando ele mais parecido. Então a gente cortou o cabelo dele radicalmente aqui, assim, para ficar parecido com o Gerson. Ficou duas entradas, assim, que o Gerson tinha muita entrada. E ele foi ganhando presença na série, assim. E você vê as falas dele, ele está muito bem, ele conseguiu. Então, um não ator, que nunca tinha feito nada antes, que ganhou seu espaço. E o principal desses é o próprio Pelé, porque o Lucas Agrícola, jogador de futebol, parecidíssimo, o mais parecido de todos, é o Pelé. Ufa, achamos esse cara por uma sorte incrível. E nunca tinha sido ator. Então, ele começou a ser ator em fevereiro, passar por trabalho de ensaio, de preparação de ator, e em setembro, em julho, ele estava atuando com o Pelé, protagonista de uma série, da maior série que a O2 já fez em toda a sua história, a maior série da história da O2. Então, o nosso protagonista era um não ator em fevereiro e protagonista em julho. E ele desempenhou muito bem, muito bem. E ele fala, além de parecido, ele fala parecido com o Pelé. É dele, é natural dele. O jeito de falar que parece o Pelé. Então ele foi se encaixando nisso tudo. E aí você também falou assim, de filmar futebol. Filmar futebol foi a coisa mais difícil. Qual é a coisa mais difícil desse projeto? É filmar futebol. Porque fazer a dramaturgia a gente faz dia e noite, é o que a gente faz há anos e anos e anos. De um jeito ou de outro, a gente sabe fazer. Filmar futebol, a gente só sabia que ninguém sabia fazer. Porque a gente também olhou todas as séries, todo mundo, meus amigos falam assim, ah, já vou ver com uma vontade, achando que não vai ficar bom, porque nunca ninguém fez ficar, né, bem filmado o futebol. É o que a gente sentia também, a gente ficava olhando as séries, os filmes, e nenhum daqueles a gente fala assim, essa é a nossa referência, é assim que a gente quer fazer o futebol. Então a gente foi inventando o nosso jeito de fazer futebol. Então a câmera tinha que estar dentro do campo, encostada no jogador, perto dele. Às vezes, aí dependendo do episódio, episódio 4 que o Pedro dirigiu, que é do Fantasma do Maracanaço, ele foi colocando a câmera muito perto, uma grande angular encostada, meio que mergulhando nos pensamentos do jogador dentro de campo. Então, é uma maneira de filmar futebol que a gente nunca tinha visto antes, que a câmera está presente dentro do campo. E parece que a gente teve um diretor que trabalhou junto com a gente, o Luiz Carone, que ele foi o diretor de performance. E não só diretor, como ele construiu máquinas, ele construiu maquininhas, carrinhos elétricos que corriam pelo campo com umas rodas especiais para não estragar o gramado e para suportar uma câmera que se mexesse também. Enfim, ele foi criando equipamentos e maneiras de filmar para a gente poder filmar esse futebol de um jeito que nunca ninguém tinha feito antes.
Genial, né? Um crochê de 3 milhões de variáveis, né? Tudo muito complexo. Muito bacana. Pedro, o seu pai falou que foi o maior projeto, né, da O2 até hoje, né? Para você foi o trabalho mais importante? Eu sei que você fez, por exemplo, DNA do Crime, né? A gente entrevistou aqui, por exemplo, não, a gente entrevistou aqui a Maeve e o Tomás Aquino falando sobre a série. Né, dois atores maravilhosos, né? Geniais. Para você foi o trabalho mais importante, o Brasil 70, ou essas outras séries que você fez te desafiaram mais?
Não, com certeza foi o mais importante, cara, porque o DNA do Crime, por exemplo, eu era diretor de episódio, né? Então eu entrei lá, já tinha um roteiro, vou filmar, beleza, era um super desafio, cenas de ações super complexas, tal, Maeve, Rômulo, Tomás, puto elenco. Agora eu estava lá como diretor de episódio, não tem a mesma responsa nem de perto aqui. Eu fiz o Irmandade, que eu sou diretor geral, produtor, enfim, roteirista do filme, do spin-off também, que teve um grande desafio de fazer sequências longas em plano sequência, cenas de ação muito complexas, sempre são muito complexas. Eu banquei de fazer em plano sequência cenas de ação, o que deixa 10 vezes mais complexo. E foi uma puta aventura, foi uma pedida de truco assim que eu dei no filme e fiquei muito feliz. Mas eu acho que esse aqui é de outra escala. O Brasil 70, ele foi também uma espécie de, a gente pediu truco lá atrás, porque, como meu pai estava falando, não tinha referência de futebol. Então, os próprios criadores do projeto, Naná e Rafa, quando eles trouxeram para a gente o projeto, a ideia era assim: ah, era o Saldanha de protagonista e as partes de futebol a gente usa imagem de arquivo dos jogos reais. Porque eles nunca imaginaram que ia dar para filmar aquilo. Daí a gente falou assim: não, calma aí. A gente vai filmar e a gente vai filmar agora. Ninguém nunca filmou na. E eles, ah, então tá bom, vamos ver o que que vai dar. E a gente foi, acho que a gente foi com tanta cara de pau para Netflix com esse disco: a gente vai filmar de um jeito que ninguém nunca filmou, a gente vai chamar quem precisar chamar de outros países, fazer acontecer assim. E daí aconteceu, sabe? A gente teve todo o apoio da Netflix, incrível a equipe deles também. A gente chamou uma equipe maravilhosa, acho que a gente já citou o nome de quase todos aqui nessa conversa, porque faz toda a diferença ter uma equipe foda. E a gente fez, cara. Tenho muito orgulho de ver, e principalmente do quando você fica lendo, agora quando lança, lançou tipo uma semana, sério, quando você fica lendo comentários na internet, em qualquer lugar, hoje em dia tem 1.000 lugares para ler comentário, todo mundo amando as cenas de futebol, assim, e falando que se emocionou com as cenas de futebol. Isso é o mais importante, porque a gente tinha alguns desafios nessas cenas, que era um fazer igual, a gente não estava criando uma jogada, a gente estava reproduzindo uma jogada que existe, e tinha que ficar idêntica. Não dava para ficar parecida, tinha que ser idêntica. Porque a gente está falando das jogadas mais icônicas da história, né? São lances assim que todo mundo viu milhões de vezes. Então a gente queria, tinha que ficar igual, e esse pessoal do Sports Screen ensaiou por semanas. A gente queria filmar com personalidade. Com essa pegada anos 70 que eu falei antes e tal, então tem essa graça estética, assim, não podia ser sem graça, sem careta nem nada, mas principalmente a gente queria estar perto dos jogadores para sentir a emoção deles. Então, sentir o que que estava assim, o que que estava sentindo, o que que estava passando na cabeça, qual é a sensação de você jogar num estádio lotado, sob pressão, numa Copa do Mundo, e a câmera está ali do seu lado, do lado do Pelé, do Tostão, do Jairzinho, de todos. Vendo o cara respirar e vendo as tomadas de decisão do jogador a cada lance, sabe? Então, às vezes, a gente dilata o tempo, usa o slow motion, porque as jogadas são muito rápidas, não dá tempo de sem. A quantidade de assunto que tem ali, que o cara, a bola veio, ele dominou, ele olhou se tinha alguém livre, decidiu tocar para lá, esse tipo de coisa, se você der em play assim, não, você não consegue passar. Então, você tem que cortar, slow motion, ponto de vista do jogador, volta. Então, a gente estava filmando uma jogada. Como uma cena de cinema, porque quando você faz uma cena de cinema, seja ela uma cena de ação ou de qualquer mise-en-scène complexa, mise-en-scène é quando você tem muitos elementos, atores se movimentando, ou enfim, elementos, carro, sei lá. Cada cena é uma história, mas o futebol é uma mise-en-scène muito complexa, é uma jogada. Você tem 22 jogadores se mexendo ao mesmo tempo e a bola pingando. E a bola você não tem controle sobre a bola. Então era mais complexo do que filmar cena de ação, ou enfim, qualquer outra coisa que eu já filmei. Então foi esse grande desafio, e eu fico muito feliz de ver que a galera, tipo, percebeu: nossa, tá realista, tá igual a jogada real, e principalmente, pô, me emocionei, chorei vendo a série, porque no fundo isso que importa, né? O futebol, ele tá lá para emocionar a gente, é um momento de união, um momento de catarse coletiva ali, o que acontece num estádio de futebol, e principalmente numa Copa do Mundo. Que é uma energia única, e é isso que a gente queria levar para a tela.
Paulo, eu tenho um elemento que eu acho que é muito. Diz muito sobre o sucesso da série, que é um amigo que me disse que assistiu esse fim de semana dois episódios com os filhos que têm 8 e 6 anos. O menino tem 8, gosta de futebol, joga, segundo meu amigo, joga muito mal, mas adora. E a filha que tem 6 anos. Falou que eles adoraram, as crianças, que nem sabem direito o que é Pelé, o que é Rivelinos, a Copa de 70 e tal. Diz que eles adoraram, assistiram dois episódios, que eles dificilmente assistem mais de 15 minutos de qualquer coisa. Isso acho que é um dado importante. Me conta um pouco como é que está sendo a repercussão da série, o sucesso. Eu sei que, como disse o Pedro, né, nas redes sociais é fácil de ver a quantidade de gente que está falando bem, que se emocionando. Como é que está sendo a repercussão? O que que você tem de dar? O que que você pode contar para nós? É o maior sucesso da Netflix atualmente? Não sei se você pode divulgar números da série. Me conta um pouco assim o que está sendo o impacto da série.
Números a gente não tem, então não tem que dizer porque a gente não sabe ainda. A gente vai saber mais para frente, leva um tempo até eles fazerem um apanhado geral do que está acontecendo, mas o que a gente tem é muito, muito feedback de muitas pessoas, de muitos lugares, é muito positivo. Eu acho que realmente está deixando as pessoas emocionadas. Eu tenho ouvido muito relato das pessoas falar que eu estava torcendo pela jogada, eu sabia que ia ser gol, mas eu estava torcendo por ela e vibrei, subi na cadeira e gritei gol, por um gol que eu já sabia que ia acontecer. Então, eu acho que essa narrativa, essa maneira de narrar, fazer a dramaturgia ir para dentro do campo, porque quando a gente vai para o campo, a gente não está mostrando só a jogada. A gente está levando a jogada com as emoções que a gente estava vivendo fora do campo, né? A relação entre eles, entre as parcerias ou as desavenças que estão acontecendo ali, ou mesmo a importância da jogada naquele momento na Copa, do que tá, o Zagallo torcendo, né, colocando à prova, sendo colocado à prova, se o esquema dele funciona ou não funciona. Você está torcendo em vários momentos e vai vendo superações dentro da jogada. Então, não é dramaturgia de um lado e jogada outra coisa, é tudo integrado. E o resultado disso foi que as pessoas. A dramaturgia mobiliza muito, né? Fazer a dramaturgia é mobilizar as pessoas. E isso chegou dentro do campo. Então as pessoas torciam pela jogada. Não importa se sabia qual era o resultado ou não. Torcia para que fosse gol, para que desse certo e para que a gente conseguisse a vitória daquele jogo. E, enfim, todo mundo sabe qual é o spoiler do final dessa série, né? E não importa. Você torce a cada episódio por aquele jogo. Essa, acho que, para mim, é o maior elogio que dá para a gente ter. E o que poderia aparentemente ser uma coisa mais fria, o drama das pessoas é legal e eu me emociono, mas o futebol fica distante. Não, não aconteceu isso. O futebol fez parte do drama e as pessoas torceram tanto pelos personagens como pelos jogadores.
Paulo, de fato está sendo um sucesso gigante. As poucas críticas que eu vi me pareceram meio irrelevantes, porque é um pouco de frustração de achar que tinha que ser um documentário, ou enfim, coisas desse tipo, né? Mas tem uma que eu queria ouvir que eu ouvi vocês a respeito. Não é exatamente uma crítica, mas é o comentário que o Tostão teria feito aí esses dias, né? 2 dias atrás, a gente está gravando aqui na segunda-feira. Eu vou ler para vocês aqui. Ele diz o seguinte: a pressão feita por Pelé e outros jogadores para Zagallo me escalar não foi explícita, como mostra a série Brasil 70, exibida pela Netflix. Se houve pressão, foi silenciosa, pelo olhar, nas entrelinhas e nas conversas ao pé do ouvido. Gerson, que jogava no Botafogo sob o comando de Zagallo, conversava muito com o técnico. Eu não fui até o Zagallo para dizer que eu tinha de ser o titular, como mostra a série. Diferentemente do que é mostrado, Pelé era um atleta consciente, equilibrado, bem-humorado e muito forte emocionalmente. Por isso e pelas condições físicas e técnicas, era o Pelé o maior da história. Como é que vocês veem assim, essa observação do Tostão, de uma certa forma, contradizendo ali parte do roteiro que diz respeito à biografia dele, né? Como é que vocês leram isso?
Eu acho que se ele está falando, ele está falando, né? É o Tostão dando o seu relato pessoal. A gente não sabe exatamente o que as pessoas falaram, né? A gente tem uma visão jornalística da pesquisa, dos livros escritos após o que aconteceu. O que a gente sabe é que está relatado em um dos livros da pesquisa é que houve sim um momento em que Gerson, Carlos Alberto, quem mais? Tinha mais um. E o próprio Pelé, né, foram no quarto do Zagallo pedir para ele colocar o Tostão no time. E a partir disso a gente fez uma cena em que esse grupo fala com o Zagallo e pede para colocar o Tostão. É fato, é verdade que a gente colocou uma cena do próprio Tostão pedindo para o Zagallo para entrar no time. Essa foi invenção, essa foi criada no roteiro, mas a gente também não sabia se tinha ou não. Agora estamos ouvindo esse relato do Tostão agora. Se a gente soubesse antes, talvez não tivesse colocado. A gente não conseguiu conversar com o Tostão, não rolou essa conversa sobre, né, para ter esse detalhe. Mas a gente tentou ser o mais
Mas
fiel
o nosso
possível.
objetivo não é fazer idêntico a tudo que aconteceu certinho. A gente tenta o máximo, mas o objetivo é fazer a pessoa torcer pelo Tostão, torcer para ele ser titular e estar, sentir como ele se sente, como é estar na pele dele, sabe? Se a gente tivesse feito, se fosse possível fazer, porque não é, porque a gente não sabe quais conversas exatamente aconteceram, quais não aconteceram, mas se fosse possível, provavelmente a série seria um pouco mais fria, você se envolveria menos com os personagens, você ia torcer menos na hora do gol. Então, se a gente tivesse tudo, ou poderia ser um documentário, que é outra linguagem, é outra pegada, né? Quando você ficcionaliza aquilo, o importante é que o Tostão queria ser titular e o time queria, e exatamente o detalhe de como a cena aconteceu, isso é impossível a gente reproduzir. O importante é, acredito, a gente conseguiu fazer a galera torcer pelo Tostão e sentir a pressão que ele sentia, e se sentir na pele dele e ir se envolvendo com o time. A gente vai tentar fazer isso com todos os personagens. Para a galera estar tá junto com o time na seleção. O objetivo sempre foi fazer o espectador ser convidado para embarcar para o México com a seleção brasileira de 70 e fazer parte daquele grupo, ter uma intimidade, estar tá no hotel, estar tá no vestiário. São lugares que não tem relato, não foi filmado, não, é impossível saber exatamente as conversas. Mas a gente está todos os fatos reais e todos os pontos reais, as dramaturgias reais que tem tão lá, e a gente tem que ficcionalizar algumas cenas para potencializar esses pontos reais que a gente sabe que existem.
Paulo, nesse comentário do Tostão tem também uma certa, acho que de uma forma elegante, ele está dizendo aqui que o Pelé talvez tenha sido construído no filme de uma forma um pouco mais ingênua ou menos inteligente do que de fato ele era, assim. Ao mesmo tempo, eu vi muita gente comentando o quanto vocês conseguiram humanizar o Pelé, né? Deixar o Pelé mais vulnerável, mais humano, né? E não aquela figura da do indestrutível, do herói e tudo, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Como é que foi construir essa persona do Pelé? E diante desse comentário do Tostão, o que que vocês acham? Você acha que vocês acertaram bem nesse desenho do psiquismo do Pelé?
A ideia era humanizar ele mesmo. Então a gente procurou fraquezas dele. Porque, como ele ia se transformar no final da história nesse super-homem, nesse cara que é imortalizado, ultra-poderoso, se ele ficasse o tempo inteiro assim, ia ficar monotônico. A gente tinha que humanizar ele, mostrar que ele podia ter fraquezas e dúvidas. E ao mesmo tempo ele é afirmativo. Várias vezes no vestiário, ele pega a palavra e fala, e incentiva o time. Não é que a gente fez só um lado dele, a gente balanceou o lado dele, o lado emocional dele, com grandes virtudes e algumas fraquezas também, que eu acho que humanizam ele e fazem ele ficar mais poderoso ainda quando ele chega no ápice. É um artifício de roteiro. Isso aqui é tudo roteiro. Você tem que lidar com altos e baixos, com pesos diferentes e com alternância de estados emocionais. Você não pode ficar no mesmo estado emocional que vai ficando chato. Você tem que lidar com curvas que sobem e descem. Essa é a essência da dramaturgia.
Eu vou dar aqui o meu modesto depoimento. A série é uma delícia, é um prazer assim do começo ao fim, emociona bastante. E essa coisa de reproduzir futebol com câmeras e com esses efeitos tal, realmente acho que nunca tinha sido feito nesse nível. Não sei se em algum outro lugar do mundo, mas aqui certamente nunca foi feito, né? Então realmente o conjunto é um negócio que puta, é obrigatório, né? Tinha que passar nas escolas e para todo mundo ver, porque de fato é uma obra muito, muito bacana que inclusive eu acho que ela faz um papel muito importante que é de resgatar o Brasil que a gente gosta de ver, né? Que nos honra, que nos orgulha, né? A parte mais legal desse país que está tão desmilinguido ultimamente, né? Que está tão sofrido, tão escangalhado, né? Então é muito legal você se apegar a algumas coisas que são de verdade e que nos honram, né? Que nos deixam com vontade de ser brasileiros, resgatam essa vontade. E esses caras, esses atletas e tudo que vocês, os próprios Saldanha, o Zagallo, aliás, uma menção importante para o Bruno Mazzeo, né, que faz um ótimo Zagallo, né, um ator também de muitos recursos, né, que encarnou o Zagallo ali. Enfim, é um trabalho que precisa ser visto, curtido e divulgado, né? Então, parabéns para vocês dois por esse trabalho tão bacana, entre outros tantos, né, que vocês já fizeram. Em volta e meia aqui a gente entrevista atores e atrizes e pessoas que participam, elas sempre rendem homenagens a vocês. Parabéns por mais essa aí, para essa dupla maravilhosa, o Paulo Morelli e o Pedro Morelli. Obrigado, Paulo, Pedrão.
Valeu, Paulo, obrigado, cara. Um prazer falar com você sempre. Você é o melhor entrevistador que tem, cara, sem dúvida. Eu que rendo minhas homenagens a você.
Obrigado, Paulo. Eu concordo, viu? Puta, é tão bom da entrevista assim, quando as perguntas são inesperadas e fica esse clima mais íntimo assim. Acho que é porque a gente fez uma há 12 anos já, né? Espero que daqui a 12 anos, próximo projeto, a gente esteja mais azeitado ainda.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Katiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!